A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Diego dos Santos Reis, professor adjunto de Filosofia da Educação do Departamento de Fundamentação da Educação da Universidade Federal da Paraíba e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Diego é autor do livro O Governo da Emergência, Estado de Exceção, Guerra ao Terror e Colonialidade, pela editora Multifoco. É líder do Travessias, grupo de pesquisa em filosofia, educação e decolonialidade do Diretório de Grupos do CNPq. Diego irá nos falar sobre epistemologias dos estudos do Sul, descolonialidades e os impactos desses conceitos nas pesquisas científicas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Diego, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, Alexino. Olá, ouvinte do Diversidade em Ciência. Eu agradeço a você pelo convite para essa nossa prosa. É uma alegria para mim estar aqui com vocês nessa conversação, fazendo essa ponte entre Rio, Paraíba e São Paulo.
Pois é, Diego, você vem trabalhando, pesquisando, estudando algo que é muito contemporâneo, né? Na verdade, a gente poderia até dizer é uma revisão da história, uma revisão de conceitos, né? Que seria aí a decolonialidade. Né? E dentro dos seus trabalhos, né, e também das pesquisas que estão surgindo atualmente, nós temos o próprio termo decolonialidade, mas tem antidecolonialismo, pós-decolonialismo, contra-colonialismo, descolonialismo. Né? Então, assim, são conceitos que vêm surgindo com muita força nessas últimas décadas. Né? E a primeira coisa que eu gostaria de pedir para você é que nos conceituasse cada um deles e o processo histórico.
Então, Alexino, são diferentes vertentes, né, terminologias que demarcam diferentes correntes teóricas com suas filiações específicas, territorialidades. Né, se a gente pensar, por exemplo, na história do pensamento decolonial latino-americano, né, como dialoga com a questão pós-colonial africana, né, enfim, há uma série então de terminologias, de conceitos para designar isso. Né, que historicamente se institui como luta contra a colonialidade, colonização das relações de poder, das relações de saber, dos modos de ser, né, que tem em comum o fato justamente, né, de promoverem, produzirem, gestarem um projeto contra-hegemônico, né, de história, de humanidade, enfim, tentando um pouco tematizar, pensar, desdobrar não só os efeitos da colonização, da colonialidade, né, nas hierarquizações de humanidades, no campo da produção do conhecimento, né, mas também pensando modos de resistência e de resistência no interior dessas lutas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na história do decolonial, isso está muito ligado, né, a próprio modo como o sociólogo peruano Aníbal Quijano, né, vai forjar o conceito de colonialidade para se referir justamente a essas permanências coloniais nas sociedades contemporâneas da América Latina, do Caribe, de África, da Ásia, a despeito do fim do colonialismo. Então, o que ele nos traz de novo? Né? O que esse conceito, essa terminologia, esse campo de estudos e pesquisa nos traz para problematizar justamente essa questão colonial? Primeiramente, isso de algum modo vai ligar, né, as correntes anticoloniais, contracoloniais, descoloniais e pós-coloniais, é a ênfase que é dada à categoria de raça e de racismo.
Agora, então, agora uma coisa, por exemplo, você está dizendo que o termo decolonial, né, na verdade, ele surge no, na América Latina, pelo peruano aí, né, Aníbal Quijano, né?
Isso.
Então, assim, é na América Latina que se começa a desconstruir o colonialismo, a colonialidade?
Então, Alexino, se a gente for pensar, por exemplo, né, no movimento pós-colonial africano, né, como se deu desde a década de 50, e eu penso, por exemplo, em Aimé Césaire, eu penso nas pesquisas de Edouard Glissant, de Francis Fanon, né, evidentemente ali já estava sendo gestado, né, um projeto também de denúncia e de anúncio, né, a um modo de pensamento, de vida, né, de compreensão da corporalidade, inclusive, que fizesse frente ao projeto moderno ocidental, eurocentrado, né, de mundo, que define, enfim, o mundo não só a partir de um padrão de humanidade, do homem branco europeu, né, mas também a própria possibilidade de dominação de territórios, né, e sujeitos extra-europeus. Então, claro que são movimentos, né, são teorias que dialogam, né, mas a gente não pode dizer que eles inventam uma prática. Essa prática, ela é gestada. E aí eu alargaria até um pouco mais. Eu diria, não só por esses pensadores e pensadoras pós-coloniais africanos, mas também como o movimento negro brasileiro da década de 70, de 80, pensava e produzia essas práticas, né, a partir de suas ações. Abdias Nascimento, né, Lélia Gonzalez, Guerreiro Ramos, são pensadores também da descolonização, apesar de não usarem esse termo, muitas vezes.
Agora, quando você está falando as práticas, né, da descolonialidade, e aí também pensando a decolonialidade, que práticas seriam essas?
Então, a gente está pensando em um conjunto de práticas, né, variadas, heterogêneas, que se dão, a gente poderia dizer, também desde e a partir de seus territórios. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são práticas assentadas no chão da experiência, no chão da experiência de movimentos sociais, no chão das salas de aula, quando produzem, promovem currículos, né, para além dos saberes repertoriados pelo eurocentrismo, né, no chão das cidades, das comunidades tradicionais, dos quilombos, dos terreiros, das ocupações. Então eu estou pensando essa prática também, Alexino, como os modos de vida e de produção compartilhada do conhecimento, né, que desafiam essa lógica monocultural, monoepistêmica, né, que segue definindo uma relação de dominação imposta por um grupo hegemônico.
Porque aí nós estamos falando também da construção da história, das narrativas, né? Uhum. Então, geralmente, a história, ela é muito eurocêntrica, porque ela é contada justamente por aqueles que colonizaram, por aqueles que dominaram, né? Então, a decolonialidade, ela muda também os sujeitos, né? Então, quem vai contar essa história, é como se pudéssemos pensar da seguinte forma, né? A historiografia oficial, ela fala que os portugueses descobriram o Brasil, né? Essa historiografia, talvez essa seria a colonialidade, né? Contada aí pelos dominadores, né? A decolonialidade seria os indígenas narrando o que eles viram que estava chegando em suas terras, é isso, não é?
Então, o Fanon tem uma passagem muito boa nos Condenados da Terra, né, na qual ele vai afirmar que a descolonização é a produção de seres humanos novos. Então, a descolonização, quando eu reitero isso, né, é uma prática, não é uma metáfora, não é uma alegoria, né, ela é uma prática assentada no chão das nossas experiências, né, e eu estou pensando, sim, Alexino, como você afirma também, né, comunidades tradicionais, populações que produzem suas próprias narrativas, que se recontam, né, que narram suas histórias a partir de sua vivência, de seus cotidianos. Sem dúvida, a gente está pensando numa reposição, né, num reposicionamento, melhor dizendo, dessas lentes de análise, né, narradas não desde sujeitos que analisam objetos, né, essa postura muitas vezes antropológica, né, dos sujeitos desse lugar, né, de observadores, enfim, que analisam coisas, objetos, passivos, sem agência, né, a serem estudados. Mas a gente está pensando de um padrão ou de uma possibilidade também de relação que é de sujeito a sujeito. Ou seja, não ser narrado, não ser contado, mas também, né, produzir ativamente, criar visibilidade, né, criar possibilidades de fazer circular versões da história, né, que são gestadas pelas próprias comunidades, pelos próprios sujeitos da experiência.
Antes da gente seguir, aí eu vou te perguntar se isso tem sido possível, esse pode se chamar paradigma, epistemologias, né? Essas novas epistemologias, se as universidades estão preparadas para recebê-las, né? Mas antes da gente continuar nesse sentido, você nos trouxe aqui uma música chamada Pedrada, que é uma composição e interpretação do Chico César. O porquê da escolha dessa música?
Pedrada, essa composição belíssima, né, desse filósofo catoleense, que é o Chico César, né, da Paraíba, é um anúncio, né? Pedrada é um sopro, é um respiro nesse momento de asfixia, de produção de morte, né, em larga escala. É também um anúncio do que pode advir, né, do que pode enfim, emergir do seio dos movimentos sociais, das lutas, das resistências, né? Então, a escolha dessa música se dá justamente como uma espécie de, não deixa de ser incendiária, né, em alguma medida, né, mas para nomear, dar nome aos bois e às boiadas que querem passar nesse momento, né, para fazer valer a desordem desse progresso aí, que a gente sabe bem, tem se refletido, né, em aprofundamento de desigualdades, enfim, em destruição e morte em vida de muitos grupos humanos.
Então nós vamos ouvir aí Pedrada, que é a composição e interpretação do Chico César.
Cães danados do fascismo papam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, escravismo, pra nos empurrar num abismo e nos triturar com os dentes. Ei, República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando Diego dos Santos Reis. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. E está nos falando sobre epistemologias dos estudos do Sul, decolonialidades e os impactos desses conceitos nas pesquisas científicas. Pois é, Diego, a Pedrada, inclusive, ela traz muito dessas novas epistemologias que estão surgindo dentro das universidades, né? E você percebe que quando a gente está falando de decolonialidade, está falando de epistemologia dos estudos do Sul, as universidades estão preparadas para as narrativas desses novos sujeitos?
Alexino, se não estão preparadas, né, é nesse lugar também em que se dão os maiores tensionamentos, as disputas por narrativas, né, a partir das quais essas epistemologias e seus sujeitos, isso é importante reforçar, né, os sujeitos justamente que as produzem, né, que fazem circular essas outras possibilidades, né, de conhecimento, de práticas, de discursos, né, de sentires também, de afetos. De fato, eles se colocam, né, esses movimentos de descolonização, contra esse processo histórico de desumanização que no interior das universidades faz com que o tempo inteiro o epistêmico esteja aí na interface do epidérmico, a gente poderia dizer, né? Então, o modelo de conhecimento, inclusive aquele que é praticado na universidade e de existência, né, a gente sabe bem, ele é muitíssimo pautado por referenciais, né, ideais, projetos de humanidade que são brancocentrados, que são masculinos, né, são cisgêneros, europeus em sua grande maioria ou norte-americanos, como se essas culturas e os sujeitos que as produzem, né, e a gente sabe que são locais, como se eles fossem universais. Então, tudo que escapa ao mundo ocidental e à sua lógica é considerado periférico, exotizado, folclorizado, né? Então, essas epistemologias, quando estão aí se confrontando, disputando narrativas, disputando espaços na universidade, o que ela faz é tensionar a gramática da modernidade europeia. Ela
agora
repactua.
Significa que a gente está falando de privilégios, né? Então, assim, é chamado em outros espaços privilégio branco, né? E talvez dentro da universidade, privilégio do conhecimento aí é eurocentrado, talvez. As pessoas que compõem as universidades, elas estão dispostas a abrir mão desses privilégios? Mas antes de você responder isso, nós vamos para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Diego dos Santos Reis, professor adjunto de Filosofia da Educação do Departamento de Fundamentação da Educação da Universidade Federal da Paraíba e professor colaborador do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele está nos falando sobre epistemologias dos Estados do Sul, decolonialidades e os impactos desses conceitos nas pesquisas científicas. Diego é líder do Travessias, grupo de pesquisa em filosofia, educação e decolonialidade do Diretório de Grupos do CNPq. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Diego, no bloco anterior, eu perguntei para você o seguinte, né? A universidade, ela ainda tem uma base muito forte eurocentrada, e eu perguntei se, com a decolonialidade, se as pessoas que compõem a universidade, né, os pesquisadores, os cientistas, se eles estão dispostos a abrir mão dos privilégios eurocentrados para essas novas epistemologias que começam a surgir como a decolonialidade.
Alexino, quando a gente está tratando de privilégio, né, e problematizando os privilégios epistêmicos, raciais, sexuais, né, de grupos e com suas alianças, né, inclusive, isso implica responsabilização. Isso implica pensar, né, em privilégios que são simbólicos, mas também materiais, né, e como isso impacta nos circuitos de produção de conhecimento, como isso impacta no sentido de humanidades que são mais ou menos valorizadas, né, nessa hierarquização que historicamente se constitui e, em contrapartida, que grupos, né, experimentam os prejuízos, né, dessa relação para que haja manutenção desses privilégios, né, dos grupos hegemônicos. Se esses grupos estão dispostos a abrir mão, né, eu tenho minhas dúvidas. Eu creio que não, né? Mas, por outro lado, a gente precisa destacar também que esses privilégios eles são questionados por grupos, né, que estão aí acessando a universidade, seja pela promoção das políticas de ações afirmativas, né, seja pelos deslocamentos que são propostos e são realizados efetivamente no interior dessas instituições, e questionam com toda a força, né, digamos assim, esses latifúndios dos saberes, essas monoculturas, né, para afirmarem outras possibilidades de existência e de resistência nessas instituições, nesses lugares. Então, a universidade, se vão abrir mão, né, se esses grupos vão abrir mão de seus privilégios, isso nós não sabemos ainda. Mas que eles serão questionados, né, por quem, enfim, problematiza, né, e sublinha a importância de responsabilizá-los, inclusive por desigualdades históricas vigentes, né, na sociedade brasileira, isso eu não tenho dúvida.
Agora, essas novas narrativas, né, que se colocam dentro do campo aí científico de reconstrução da história, os grupos se debatem também numa coisa importante, que é como a história tem sido contada. E uma das coisas que são complicadas nesse processo é que a própria história do grupo que está buscando novas epistemologias, né, os nomes, né, então os nomes de descendentes de africanos, né, que talvez seja uma das violências da escravização, é que esses escravizados africanos, eles perdem os seus nomes e ganham os nomes dos seus senhores, como se fossem pets, né? Então, assim, que é o aspecto mais violento que se tem. Como é que se dá o processo na decolonialidade de recuperação desses nomes históricos?
Como você aponta bem, Alexino, a escrita da história, ela é disputa de sentidos o tempo todo, né? Ela é disputa de sentidos, de vocabulários, de gramáticas, né, de modos de narrar, de contar, de instituir, né, determinados valores, né, no interior dessas narrativas. Né, eu gosto muito de uma passagem de um filósofo quilombola, né, que é o Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, lá do quilombo Saco Curtume, do Piauí. E o Nego Bispo, ele costuma dizer que o colonialismo nomina todas as pessoas que deseja dominar. Então, a dominação, ela passa por um processo de nomear, de apagar, né, nessa renomeação, de apagar identidade, de silenciar, de invisibilizar heranças, legados ancestrais também. E a questão dos nomes próprios, né, direcionados a indivíduos tratados como sujeitos substantivos comuns, como coisas, né, isso foi um processo histórico justamente que aí no fluxo desses processos transatlânticos da afrodiáspora, assim que essas pessoas aportavam, né, no território da diáspora, o primeiro processo para que fosse esquecida, apagada essa identidade, era retirar o nome próprio, né, e nominá-las a partir do vocabulário do colonizador. Né? Santos, Silvas, Ferreiras também, como ofícios, né, como ofício acabava instituindo o nome para aqueles sujeitos, passam a estar aí no lugar dessas identidades, né, ameríndias, africanas, enfim, eu posso narrar, inclusive, a própria história pessoal, né, na busca por essa genealogia, né, como é difícil para afrodescendentes, né, nessa busca, nessa procura por suas raízes históricas, encontrar também, né, aí como muitas pessoas podem comemorar, né, dizer de onde vieram, de que famílias, de que territórios, né, justamente a partir desse processo de apagamento, né, por um nome comum. Então, a própria questão dos santos, né, de ter esse nome, né, significa também estar aí ao lado de, enfim, milhares, dezenas de milhares, né, de pessoas que partilham, né, desse mesmo nome, e o que justamente dificulta também o processo de constituição identitária de suas raízes.
porque o dos Santos, você é Diego dos Santos Reis, né? O dos Santos é da sua mãe, né?
Isso, eu sou de uma família, né, interracial, então uma parte da família, ela é, o rei justamente é do pai, né, de meu pai, uma família pobre, mas que, enfim, defendia um certo legado português com orgulho, né, aí, né, também o que diz muito, né, o que a Lélia Gonzalez vai chamar, por exemplo, de a neurose cultural brasileira, nessa tentativa da mestiçagem, enfim, e de evitar essa mestiçagem pelo branqueamento a qualquer custo. Então, o que causou, inclusive, uma cisão entre a família paterna e materna, e uma família materna descendente, né, de pessoas africanas, com ascendência africana, e que, enfim, até onde a gente chegou foi uma fazenda de café na Paraíba do Sul, né, no Sul Fluminense, é onde a gente consegue, bisavô, rastrear, né, enfim, o início, digamos assim, que a gente sabe que não é, né, desse tronco, dessa raiz familiar. Então eu gosto com muito orgulho de dizer Diego dos Santos Reis, né, esses santos, esse nome comum, nome dessa brasilidade, né, é instituída como marca da colonização, né, precisa ser também algo que explicita esse processo de renomear, né, de modo afirmativo, tal como, por exemplo, o movimento negro operou com relação à raça, né, afirmar, né, socialmente, positivamente, para dizer, né, como isso confere uma identidade positiva a esses sujeitos.
Inclusive, quando a gente fala das legiões de matrizes africanas, muitas vezes se pensa mais num aspecto religioso em si, né, e cultural. Só que tem que as religiões de matrizes africanas, elas têm a questão aí da identidade, né? É uma busca da identidade e começa também pelos nomes, né? Mas antes da gente falar a respeito dessa construção de identidades, né, das religiões de matrizes africanas, vamos ouvir um pouco de música. Você trouxe aqui Griot e a Saluba, né? Que é interpretada pelo Tiganá Santana e Roberto Mendes, né? Vamos ouvir, depois você explica o que é.
Ao abrir o ori, pra entrar o orixá que diz: te quero,
quero, quero, quero, e a Saluba, e a Saluba, quero, 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 e a Saluba.
Tu tantas vezes mãe, mas duas vezes filho, nos faz florescer da lama pra natureza viva que diz:
quero, 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 e a Saluba,
e a Saluba,
e a Saluba,
e a Saluba,
quero, 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 e a Saluba.
Os teus braços dão nos abraços como ventre fora do corpo, mãe. Mãe da minha fé, meu amor, diz:
te quero. Quero, 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 e a Saluba, e a Saluba,
e a Saluba.
Quero, 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 e a Saluba.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando o Diego dos Santos Reis, que está nos falando sobre epistemologias dos Estados do Sul, decolonialidades e impactos desses conceitos nas pesquisas científicas. E aí, o porquê da escolha da música que acabamos de ouvir, Griot e a Saluba?
E a Saluba, estamos nesse mês de agosto, né? Mês que para as religiões de matrizes africanas e motrizes africanas, né, é dedicado aos senhores da terra, aos senhores da cura, né, das palhas, e como filho também de uma casa de santo, né, de uma casa no chão no qual também eu pude resistir, ser renomeado, né, por um processo de renascimento, que é o Ilê Omi Ojuarô, situado na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E a Saluba, ela vem justamente para trazendo essa herança, né, essa possibilidade de remoldar, de reformular, de renascer da lama, da terra, do chão, né, e de se reancorar identitariamente também num chão que nos dá sustento, sustância, né, força. Então, por isso, essa música belíssima, interpretada aí nessa versão pelo professor Tiganá Santana, né, pelo Roberto Menezes, para justamente, enfim, fechar esse mês que está se fechando, né, lembrar esses processos que são tão importantes, né, para as pessoas que são ligadas a essas tradições, que é a cura, né, que é o ori, que é reorientar também, para trazer o legado de Beatriz Nascimento, né, nossas próprias existências.
Angriô significa o quê?
São os contadores, né, os contadores de histórias tradicionais, são as memórias dos povos, memórias vivas, né, os mais velhos, que são verdadeiras bibliotecas, né, ancestrais, que partilham com os mais novos, né, as histórias ancestrais daquele grupo, daquele povo, daquela comunidade. Então, a memória como um valor também muito importante, né, para as comunidades de matrizes africanas, né, lá ao pé do baobá, a gente escuta, a gente ouve, a gente troca, é um lugar de constituição dessa memória viva, né, dessa memória, só para fazer uma ligação com a música, né, que é também lodosa, né, que é terra, que é viva, que é pujante, porque ela permite que a gente crie, recrie, mas sem perder os vínculos, os laços com os que vieram antes de nós.
E a Saluba, o que, que significa?
É a saudação a Nanã, né, justamente uma saudação a essa mãe ancestral, a Nanã. Então a música faz, né, essa espécie de homenagem a essa senhora que nos acolhe com seu abraço, né, fraterno, enfim, para nos fazer também resistir em seus braços.
Antes da música, eu perguntei para você que as religiões de matrizes africanas, muito mais do que falar a respeito só do aspecto religioso, ela trazia uma construção de identidades, né? Principalmente através dos nomes, né? Como você vê isso?
Justamente nesse processo, né, de constituição identitária no interior das comunidades tradicionais, né, a questão de renomear, de repensar, né, o modo como a gente nomina, como se diz, né, como se identificam as pessoas, é muito importante, né, nesse processo comum, comunitário, de ligação mesmo às famílias. Então, a gente conversava, né, como é importante, por exemplo, o dia do Oruncó, né, para quem é iniciado, para quem está se iniciando nessas religiões, nessas tradições, que é justamente o dia do nome público, né, no qual o orixá nomeia o seu iniciado, enfim, e diz à comunidade, né, como ele se chama doravante, né? Então, isso é muito importante, é bonito, porque se liga justamente a esse exercício também ancestral, né, de dar uma identidade, de conferir, né, uma pertença a quem partilha ali daquelas raízes naquele solo sagrado.
Em relação à Lei 10.639, como a gente pode pensá-la numa perspectiva decolonial? Mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Diego dos Santos Reis, professor adjunto de Filosofia da Educação do Departamento de Fundamentação da Educação da Universidade Federal da Paraíba e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele está nos falando sobre epistemologias dos estudos do Sul, decolonialidades e os impactos desses conceitos nas pesquisas científicas. Diego é líder do Travessias, grupo de pesquisa em filosofia, educação e decolonialidade do Diretório de Grupos do CNPq. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Diego, no bloco anterior eu perguntei para você se a Lei 10.639, que aborda aí, né, a obrigatoriedade do ensino da história da África, né, e também depois agrega aí a história indígena também, dentro desse processo, se isso já seria um pensamento decolonial.
Com certeza. A lei, né, e é muito emblemático que a gente fale dela também, né, nesse ano, no qual ela completa a sua maioridade, 18 anos de lei 10.639/03, ela torna obrigatória, né, como você já bem apontou, a inclusão da história e da cultura africanas e afro-brasileiras nos currículos escolares de todos os níveis de ensino do país. E ela é fruto não só de embates, né, e debates acirrados acerca do apagamento dos referenciais culturais e da história da diáspora africana do Brasil, mas também da disputa travada em torno da memória política e do necessário tensionamento do cânone eurocêntrico. Então, Alexina, eu diria que sim. Né? Sem dúvida, quando a lei propõe, né, como um dispositivo normativo, legal, né, essa inclusão obrigatória, o que ela está fazendo também, em perspectiva decolonial, né, é uma crítica contundente aos repertórios dominantes da formação, né, na educação básica. Então, sem dúvida, ao apontar, né, os perigos dessa suposta formação que não leva em consideração outros sujeitos, outras histórias, outras narrativas, né, o que ela nos traz aí como problema também que precisa ser colocado, tematizado, é justamente aquilo, né, que nos estudos das epistemologias do Sul com Boaventura ou com Sueli Carneiro, né, lá na tese dela de doutorado em 2005, eles vão nomear de epistemicídio. Ou seja, necessário enfrentamento ao epistemicídio, nomear esse procedimento de aniquilação subjetiva, epistêmica, sistemática, né, que opera um genocídio cultural em relação às heranças e às memórias africanas, afrodiaspóricas e ameríndias. Né? Se a gente pensar também na Lei 11.645/08, né, que em 2008 aí faz a inclusão também dos saberes indígenas. Então, sem dúvida.
Agora, uma coisa, a partir do momento em que a lei ela fala da necessidade, né, de colocar essas outras narrativas, esses outros sujeitos, ela acaba desvelando também a resistência, né, das escolas nesse sentido, que, no entanto, assim, muitos professores são resistentes a falar dessa temática africana, dessa temática indígena, né? Quando não, muitos, assim, apesar de vários cursos que têm surgido, não têm muitas habilidades nesse sentido. Isso você considera como sendo negação?
Alexino, certamente, acho que o nosso desafio contemporâneo, atual, né, são justamente os modos, né, pensar, problematizar, propor, né, os modos de efetivação do dispositivo legal. Ou seja, existe uma lei, mas aqui no Brasil há também uma cultura institucional que é lei para inglês ver, né? A lei que pega e lei que não pega. Então o desafio quando a gente chega na educação básica e mesmo no ensino superior, né, é entender por que esse silenciamento de referenciais, de vozes, de bibliotecas, de repertórios negros e ameríndios ainda, né, sustenta, ainda respalda, né, a base disso que a gente chama de processos do racismo epistêmico, ou seja, a colonialidade do saber.
Inclusive, você, na sua seleção musical aqui, você nos traz uma música chamada Exu nas Escolas, né? Que é uma composição do Kiko Dinucci e Edgar, e interpretado aí por Elza Soares e também Edgar. Vamos ouvir e depois você comenta mais a respeito?
Vamos nessa.
Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu no recreio. Não é show da Xuxa. Exu brasileiro. Exu nas escolas. Exu nigeriano. Exu nas escolas. E a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas.
Estou vivendo como um mero mortal profissional, percebendo que às vezes não dá pra ser didático, tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz, de dentro pra fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence. Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em relação a tudo isso. E o que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar a nós, seres humanos, antes que o mar vire uma cosma? Cuide bem do seu cheiro. Na aula de hoje veremos Exu voando em um tissuru, entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe um tissuru. As escolas se transformaram em centros ecumênicos. Exu te ama e ele também está com fome, porque as merendas foram desviadas novamente. Num país laico, temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado. As bancadas e os lacaios do Estado. Se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o professor Diego dos Santos Reis. Ele está nos falando sobre epistemologias dos estudos do Sul, decolonialidades e os impactos desses conceitos nas pesquisas científicas. Pois é, ouvimos aí o Exu nas escolas, interpretado aí por Elza Soares e por Edgar. Né? A música, acho que ela vem reforçar isso que você está dizendo, né?
Com certeza. É a Elza Soares, essa voz belíssima, né? Essa voz negra ancestral, a mulher do fim do mundo, a cantora do milênio, como a BBC de Londres definiu, né, em 99. Essa música é fortíssima e muito bonita, porque quando ela traz essa figura, esse símbolo, né, ela materializa essa discussão aqui que nós estamos tendo em torno da descolonização a partir, né, desse referencial de Exu, né, justamente essa boca do mundo, né, na mitologia, no panteão iorubano, né, esse que tudo come. Essa boca também ela vem para desafiar as hierarquias epistêmicas, ela vem para desafiar esses postulados, né, desse ocidente monocultural e pensar, Alexandre, a gente poderia dizer também, né, no que seria a justiça epistêmica, uma justiça cognitiva, racial, né, na medida em que a gente sabe bem que a colonialidade do saber, como a gente estava discutindo anteriormente, né, ela se funda o tempo inteiro nessa classificação que é epidérmica, né, para inferiorizar e desqualificar os conhecimentos produzidos por sujeitos e corpos racializados. Então, acho que o ponto nodal dessa discussão é justamente como a gente produz, né, nos currículos, nas mediações didáticas, nas nossas práticas cotidianas enquanto docentes, né, essas perspectivas, essas possibilidades outras também de narrar essas histórias, né, de pensar, né, e para mim especificamente de fazer filosofia da educação junto aos professores, né, no curso no qual eu estou inserido. Então isso significa mudança de imaginário, mudança de imagem, né, mudança de identidades e identificações, certamente.
Você publicou um livro chamado O Governo da Emergência, Estado de Exceção, Guerra ao Terror e Colonialidade, né, pela editora Multifoco. O que aborda esse livro?
Então, eu parti da hipótese de que, para a gente entender a complexidade das relações entre governo da emergência, guerra ao terror e a produção da segurança pública, seria necessário examinar os processos de estigmatização racial, né, desses corpos que são considerados como inimigos na construção do Estado punitivo. O que eu busquei fazer, Alexino, no livro, foi justamente correlacionar os conceitos de estigmatização racial, de seletividade penal e de estado de exceção com as ações militares e policiais violentas que decorrem de um procedimento dito padrão de repressão ao terrorista e ao criminoso racializado, né? Então, no livro e ao longo desse estudo, o que eu percebi muitas vezes é que nesses processos de construção discursiva do terror e do terrorista racializado, epidermicamente marcado como subhumano, desumanizado, né? Esses processos eles se convertem por si só em razões de segurança que reforçam o paradigma necropolítico e a instituição da raça como signo de morte nas políticas de segurança. Então, o livro consiste em pensar o que seria hoje esse paradigma de governo, né, desses estados democráticos de emergência, como eu vou chamar, né, e examinar como esse modo de governo ele requer problematizar um projeto político de extermínio, que está em curso, que segue em curso, como nós vemos bem, né, nas recolonizações, né, no neocolonialismo, na rebalcanização do mundo, nas políticas de fronteira, né, que se converte, então, nessa geografia da diferença colonial racial, que vai afirmar que o preço, né, do conforto de alguns é o confronto e o fogo cruzado como realidade de muitos.
É a necropolítica, né?
Bárbara, é a necropolítica, tal como a Shirley Bembe, né, vai definir em Políticas da Inimizade, no ensaio também homônimo, justamente, como produção de morte, né, direcionada por esse signo racial, né, que vai se converter justamente na razão de segurança, né, na razão em nome da segurança dos ditos cidadãos de bem. Né, a gente pode e deve questionar muito essa categoria, justamente, para legitimar a política de morte daqueles que são tipificados, instituídos como inimigos do bem, do Estado, né, da harmonia social, né, enfim. Então, é justamente isso que está em jogo.
Inclusive, você nos trouxe outra música aqui que se chama Histórias para Ninar Gente Grande, né, que foi o samba da Estação Primeira de Mangueira, o Samba Enredo de 2019. E aí, no caso, ela está sendo interpretada por Cacá Nascimento. Eu acho que vale a pena a gente ouvir essa música, porque justamente está falando, né? Vai narrando as várias pessoas que foram oprimidas, né, justamente por questões étnicas, no decorrer aí da história, inclusive a Marielle Franco. Vamos ouvir, então?
Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles Malê.
Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento.
Sertão, nós ouvimos Histórias para Ninar Gente Grande, que é uma composição do Danilo Firmino, David Domênico, dentre outros, que foi o samba da Estação Primeira de Mangueira de 2019, e aí na voz principal de Cacá Nascimento, que é uma menina que, com a voz muito suave, vai fazendo todas essas narrativas. Pois é, nós estamos praticamente encerrando essa edição do Diversidade em Ciência, e tem muita coisa que você tem a nos dizer, né? Mas assim, o nosso tempo é muito curto, fica o convite para que volte mais vezes, Diego.
Obrigado, Alexino. É isso, né? Tal como o samba, manifesto, canta, diz e afirma, né? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. Né? Isso sintetiza um pouco essa nossa prosa, né, Alexino? O que significa pensar, produzir, praticar a descolonização, né? Recontar essas histórias a partir de outros lugares de enunciação, de outros territórios, né? De corpos sistematicamente apagados, né? Dessas instituições, enfim, de ensino, de produção de conhecimento, de ciência. E eu vou, para encerrar, lembrar de um trechinho de uma frase de um ensaio de Sueli Carneiro, né, pelo qual eu tenho imensa admiração, eu gosto muito, que se intitula Viveremos, né, que está no livro Racismo e Sexismo, enfim, escrito pela autora. E aí ela vai dizer que, diante desse quadro, né, de genocídio, de morte, né, desses crimes historicamente praticados pelo Estado brasileiro, é preciso ir ao encontro da vida. É preciso ir ao encontro da vida, disso ali, para buscar forças para resistir. Esse é o nosso desafio hoje, nesse tempo de morte, de pandemia, de necropolítica, né, de produção de morte em larga escala, ir ao encontro da vida, da luta pelas vidas que têm sido ceifadas pela sanha colonial, né, que se alimenta de gente, de carne humana. Então, descolonizar é verbo na luta contra a desumanização.
Excelente encerramento. Quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado, Diego.
Obrigado, Alexandre.
Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o Diego dos Santos Reis, professor adjunto de Filosofia da Educação do Departamento de Fundamentação da Educação da Universidade Federal da Paraíba e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele nos falou sobre epistemologias dos estudos do Sul, decolonialidades e os impactos desses conceitos nas pesquisas científicas. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.